paiquerê.com.br. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais.
São 9h04 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, numa sexta-feira de calor. 36 graus deve atingir hoje a máxima a partir da 1 da tarde. 36, caloraço, hein? A mínima amanhã, 24 graus. A máxima amanhã, também 36. No domingo, também muito sol, apesar de nuvens. 34 a máxima, 24 a mínima. Na segunda, 33 a máxima, 23 a mínima. Estamos no período de chuvas e calor, ambiente propício para o aparecimento de baratas, escorpiões e outras pragas. A DDT Ambiental resolve para você o problema com tranquilidade. Pessoal especializado, produtos sem cheiro. Aliás, a DDT atende Londrina, região e todo o estado do Paraná. Ligue lá, 3024-4070, repito, 3024-4070. Mas pedindo passagem, Manuel Oswaldo, que vai estar uma semana fora aí, né, Manuel Oswaldo? O que é que temos agora?
Pois é, JB, vou dar um pulinho ali em Cancún, mas volto já, viu?
Tá bom.
Um acidente, JB, ali na 10 de dezembro, debaixo do pontilhão da Santos Dumont. Um acidente de natureza leve, não está atrapalhando o trânsito, mas preste atenção, motorista, você que está passando pela 10 de dezembro, é sempre bom prestar atenção para não se envolver também. É isso aí, JB.
Tá bom, bom, bom descanso, Manuel Oswaldo, e cuidado com o sol, hein? É, mas o Mané tá acostumado, né? A região dele, não é, o Edson? É uma região de calor, de sol demais. Mas sim, nós estamos aqui ao lado do Edson Ferreira, hoje sem a presença, mas só no Jornal da Manhã. A gente espera, fazendo uma série de exames, o Lino Ramos, mas é interessante, né? Você hoje, dependendo, tá com febre, com problema de garganta, e você vai no médico. Aí o médico diz assim: olha, é sintoma ou de uma gripe forte, ou de Covid, ou de dengue. Olha só, você tem que fazer exame de tudo. Como mudou isso, hein, Edson?
É, esses tempos modernos que não são os melhores, porque, veja, nós temos agora uma epidemia oficial de dengue, então há casos, muitos casos de dengue. Covid, recentemente, uma pandemia. E no caso das gripes, algo que nunca nos abandonou, e tudo com sintoma parecido.
É verdade. Bom, olha, para os idosos, deveremos ter a vacina já da gripe a partir do próximo dia 25, não é? Segundo o Ministério da Saúde. Mas olha, Edson, a gente falando e lembrando bons tempos da Catedral, e claro, nós vamos, não é, nesta cerimônia do domingo, lembrar os 90 anos da Catedral, mas tem alguns momentos, olha, eu devia ter o quê? Bom, em 58 eu tinha 13 anos na Copa do Mundo da Suécia. E eu não me esqueço que eu tinha muita amizade com o padre Alberto Strittmatter, que eram os alemães que cuidavam da catedral. E claro, ele falava da seleção da Alemanha, e olha, eu com 13 anos, aí eu fiz uma aposta com ele, que o Brasil ia ser campeão, e ele dizia que era alemã. Claro, eu ganhei. Não esqueço até hoje, Edson. Ganhei uma caixa de Dizioli, que era aquele bombonzinho. Até hoje eu lembro disso, viu?
Apostou a caixa de bombom na Copa?
É, eu nem me lembro o que que eu ia dar. O que que eu ia pagar, sei lá. E eu sei que ele, você ganhou. Fomos lá, porque a gente ia tomar café da manhã, depois da missa, os coroinhas lá na casa paroquial. Até hoje, lembro da Dona Teca, Dona Augusta, que eram as alemãs que cuidavam de lá também. Passava ali pelo bosque, o bosque era espetacular, maravilhoso, não é o que é hoje, e a gente ia tomar café lá, mas a gente se lembra desses momentos importantes desde o começo, começo não, mas tinha 20 anos só, 20 e poucos anos, a nossa catedral.
É, isso é muito agradável, né? É uma lembrança afetiva, né, JB? Por isso até o sucesso do projeto de Braços Abertos, porque veja, quantas histórias traz aqui o William Santin e que imediatamente desperta um gatilho, que desperta claro. Uma afetividade das pessoas com a cidade, com momentos são marcantes. Para você, no seu caso, essa ligação com tantas histórias da cidade, exemplo, a catedral, e cada um tem a sua, né?
É, olha, e veja bem, eu fui até um jogador razoável, não bom, mas fui campeão, não é, dos Jogos Universitários, junto com a nossa equipe, de tênis de mesa. E onde eu aprendi a jogar? Antigamente não era nem tênis de mesa, era ping-pong, na catedral. Ali onde você entra para o estacionamento, você descia uma escadinha e era a sede da Congregação Mariana. E na sede, uma sede agradável, tinha mesas de ping-pong, e a gente aprendeu a jogar ali, frequentava, depois do domingo, da missa, ia para lá, tomar café, praticar o ping-pong, tinha acho que pimbolim também, outras coisas, que era o começo ali da catedral, da antiga catedral.
Onde é o estacionamento hoje?
É, você desce pro estacionamento, ali embaixo da catedral, um pouco mais afastado, porque a catedral era menor, não é? Uhum. Mas você descia uma escada como se fosse onde é o estacionamento dos carros.
Ah,
entendeu?
Sim.
Você sim. descia e ali embaixo tinha um salão, uma sala, que era dos da Congregação Mariana.
Histórias que fazem parte da nossa memória afetiva com Londrina e, no caso, com a catedral.
É verdade. Aliás, falando em história também, eu lembrei até falando desse problema lá da duplicação da Samuel Kind, né? Muita gente pode falar, pô, mas JB tá pondo mau gosto ali no final. Não, não é isso. Realmente vai precisar. Não dá para fazer a duplicação para caminhões saírem e passar onde está passando. E eu me lembrei, antes, meu pai contava uma piada. São Sebastião do Paraíso tinha um vigário, um monsenhor, era um santo, e contavam que ele fez milagre, ele fazia milagre. E teve uma festividade na frente da igreja matriz e um vendaval terrível e caiu a torre. E olha, aí caiu, só tinha um pessoalzinho ali encostado, e olha, caiu a torre e não morreu ninguém, porque o sino caiu e protegeu as pessoas que estavam ali. Aí um cidadão lá na igreja levantou o dedo e falou: seu padre, mas e o badalo? Ele falou: pô, o badalo vai estragar o milagre.
É mais ou menos. O cara estava preocupado, o cara sempre querendo encontrar problema até no milagre.
É verdade. Bom, falando sério, olha, sábado, imposto de renda é muito sério, não é? Nós vamos receber o delegado da Receita Federal, Reginaldo César Cardoso. A gente agradece muito, num sábado, uma hora, claro, mas para realmente esclarecer, tirar dúvida, orientação. E também estará conosco Euclides Nandes Correia, que é presidente do SESCAP, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis em Londrina e região. Som e imagem, logo depois do podcast Marcão Careca, e ao vivo. Então você poderá utilizar o 3325-2555 ou o WhatsApp 999-94-1110 para tirar as suas dúvidas. Amanhã, portanto, às 11 da manhã.
Bom, e para o fim de semana, atenção, hein? Informação da Sanepar, informando que serão realizadas importantes obras de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água integrado Londrina-Cambé, domingo. Para execução dos serviços, será necessário executar uma parada total da produção e distribuição de água do sistema Tibagi, afetando bairros de todas as regiões de Cambé e Londrina, exceto a região central e parte oeste de Londrina, que são atendidas pelo sistema Cafezal. Os trabalhos serão realizados das 7 da manhã às 17 horas. A previsão é de normalização do abastecimento entre o fim da noite do domingo e a madrugada de segunda-feira, JB. Então, obra grande, hein?
E é praticamente toda a cidade, né? Toda apenas cidade. O centro e a zona sul que não são abastecidos pela...
Não, parte da oeste, né? Parte da oeste.
Exatamente. É isso, oeste, não sul, perdão. Que não são abastecidos pelo Tibagi, que não terão problema. Quer dizer, praticamente a cidade quase toda que é abastecida pelo Tibagi vai ter essa falta d'água no domingo.
Exatamente isso. Bom, o Hélio do Jardim dos Estados aqui, JB, quanto à duplicação da São Euquinde, não tem segredo, é ligar com a Tiradentes, construindo uma passagem de nível.
Vixe, mano. São ideias, não, o mais fácil realmente é o que está fazendo, o único problema é ali terminar, mas eu não tenho a menor dúvida, como será uma obra do governo, claro, é a primeira coisa que o governo vai ver e ele é que está fazendo, por exemplo, fez lá em Cambé, não é? A trincheira ou viaduto em Cambé, vai fazer outro em Cambé. Ali provavelmente não vai ser um grande viaduto. Tem que fazer uma passagem, eu não sei como, mas vão falar sobre isso, eu não tenho dúvida.
É, tá aqui também o Cido dizendo o seguinte: na rotatória imaginal, acho que agora sai, pois já passaram um caldinho lá, uma camada de manta asfáltica. Só não sei se ele está falando da trincheira ou está falando
Acapulco.
Do Acapulco. Acapulco. É Acapulco. Ah, tá, fotos, isso. Né? É, pelas fotos aqui, é a zona sul ali, o Acapulco. Ele está achando que agora sai. Tomara, né? Porque eu vou te contar uma coisa, hein? Demora também.
Sua saúde bucal merece um cuidado especial. Na Uniodonto você contrata o plano completo indicado pela ANS e ainda tem condições especiais para os demais procedimentos fora da sua cobertura. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Ligue 3305-7000 e faça parte da família Uniodonto hoje mesmo. Uniodonto, nosso sorriso é único. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB. Aproveitar a audiência sua lá na Prefeitura Londrina Iluminação. Atenção, Marcelino, ali é aquele final da José Ventura Pinto, ali depois da Acel, até na rotatória que vai para o Limoeiro e vai para Arco Leste, tem 26 lâmpadas apagadas, contei hoje. Então fica o alô aí para você, dá uma atenção lá. Obrigado, Geraldo, Limoeiro.
Oi, Geraldo, fazia tempo que não participava. Obrigado, Geraldo. Ó, Geraldo, eu vou te contar uma coisa, hein? Se são 26 lâmpadas, o receio é terem furtado a fiação. De qualquer maneira, atenção, Marcelino, esse recadinho aí do Geraldo.
É, tá aqui também o Paulinho dizendo o seguinte: JB, a empresa não se arrependeu, não. Tanto que ela lucrou, não é nada para ela. Comenta o Paulo aí sobre a trincheira.
É, tipo, não pagar empregado, não pagar fundo de garantia. Quer dizer, empresa que faz isso ou é caloteira ou está numa situação terrível, né? Eu acho que a verdade é a segunda, porque não é a primeira vez que isso está acontecendo e eles estão realmente numa situação, me parece, muito ruim. Olha só, nós falávamos ontem, Edson, que teríamos ontem a eleição para a lista tríplice do Procurador-Geral de Justiça, que vai para o governador do estado, não é? E que o nosso querido Leonir Batista estava também na lista, mas não ficou entre os três primeiros, não. O Procurador-Geral de Justiça vai sair entre Francisco Zanicotti, que recebeu 418 votos, Ivonei Sfoggia, 374, e Mauro Sérgio Rocha, 331 votos. Vai para o governador, ele vai escolher um.
Bem, a tendência geralmente é respeitar aquilo que é escolhido, né? Já no Ministério Público, pelo menos é a tendência. Tendência é essa. Bom, vamos lá, que o ouvinte participa também com a gente, não deixou o nome, mas mandou um vídeo aqui comentando o seguinte: olha a situação, diz o ouvinte no vídeo, do Marco Zero, abandonado, e ele mostrou ali que tem operários dessa terceirizada fazendo a roçagem do canteiro da Teodoro Vitorelli, bem em frente ao Boulevard Shopping, mas do outro lado ali do Marco Zero, mato, todo muito tomado pelo mato na calçada e tal. Será que esse pessoal não vai roçar nem a calçada ali do Marco Zero? Acho que sim, pelo menos, né? Pelo menos a calçada acho que vão fazer.
É verdade. E a gente está aguardando aí depois, não é, daquele Rádio Opinião com o Raul Fulgêncio, com, não é, os próprios empresários também, se há uma definição. Vamos aí aguardar. Conquiste a sua liberdade, aquela moto que vai te levar para onde você quiser com muita economia. Com o consórcio União é possível. Quem compara faz consórcio. As parcelas cabem no bolso, não tem juros e a sua moto usada pode entrar no lance troca fácil. Acesse consórciounião.com.br ou ligue lá, fale com o consultor. 3377-7575. Repito, 3377-7575. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, Pai Querer. Bom dia a todos. Ô Nino e Edson, JB, essa foto desse mato que eu tô te mandando aqui é ali atrás do correio. Eu não pude ouvir o programa antes de ontem, que eu tinha queixado, que eu tinha pedido para vocês perguntar pro Neto Almeida se isso aqui é da prefeitura ou é do correio que sempre limpou essa calçada para nós, se há uma possibilidade aí de ser o correio que sempre fez esse serviço, né? E agora não tá limpando mais essa calçada que a gente passa ali de manhã para pegar o ônibus. O mato fechou. A gente tá, quem pega um ônibus na BR tá num sofrimento danado, amigo. Aí eu queria perguntar pro Neto Almeida aí se é o correio que vai limpar, se é de algum particular, quem que vai nos socorrer ali. Obrigada, amigos. Tenham um bom dia a todos. Muito obrigada.
Valeu, valeu. Bom, vamos mandar para a CMTU. Eu acho que na calçada é do correio. Aliás, na Vinícius de Moraes, ali do lado também estava horrível, do lado da universidade. E ela está fazendo, eu tenho certeza que é ela, porque o canteiro central está imundo, não é? E aí é CMTU. Mas do lado dela, a universidade, depois de muito tempo, está roçando. Agora, o pior é que ali, não é, vai sair dali o correio, já estão largando aquilo ali para construir a nova sede, mas eu acho que a CMTU teria que cobrar do correio realmente para fazer o serviço.
Exatamente. Bom, Marco Aurélio dizendo aqui o seguinte, fazendo até uma sugestão sobre a cidade, peçam para o William Santin fazer uma matéria sobre o Vale do Rubi, diz ele. Se não me engano, o senhor Rubinho ainda está vivo, foi o doador do terreno que faz parte do fundo de vale. Ali havia uma casa que bombeava a água da mina até a caixa d'água perto do Marista e que era distribuída para os bairros. Segundo o Marco Aurélio, os canos ainda estão lá para contar essa história.
Muito bem. Bom, Edson, deixa eu tocar no assunto. A gente até evita, todo mundo sabe disso. Nosso assunto é Londrina e a região. Mas como tem um londrinense na parada e até pré-candidato, ou seria, não sei se vai ser ou não, eu acho que a gente tem que falar. Ah. Eu acho, Edson, que o Felipe Barros deu um tiro no pé. Ele, olha só, eu acompanhei porque me mandaram, todo mundo me mandando isso. Ele, na verdade, convidou o Beto Richa para entrar no PL. Aí levou o Beto Richa até o presidente Jair Bolsonaro e tirou, ele colocou nas redes a fotografia, ele, o Bolsonaro e o Beto Richa, anunciando que o Beto Richa ia para o PL, que seria o candidato do Bolsonaro à prefeitura de Curitiba. Edson, a reação foi enorme dentro do PL, por parte de bolsonaristas, destes mais aficionados aqui do Paraná, né? Que absurdo, olha, pelo amor de Deus, não pode acontecer isso. Deputados federais do Paraná, do PL, mas foram lá até o Bolsonaro para dizer ao ex-presidente quem era o Beto Richa. Foi condenado, foi liberado aí pelo STF, mas que todo mundo sabe o que aconteceu. Moral da história: Agora, o Beto está dando a notícia que o PSDB não aceitou que ele saísse, que ele recebeu um convite do PL e rejeitou. Rejeitou, mas foi em contraste com o Bolsonaro. Como é que rejeitou? Quer dizer, ele fica no PSDB, continua pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, mas é aquilo que a gente comenta, né? Na política a gente vê absolutamente tudo, né?
Exato, a retórica pelo lado do Beto Richa é de que o PSDB fez apelos para que ele continuasse, exato, e fosse o seu candidato. É. E do outro lado, né, do outro lado, quem acaba sendo agora marcado pelo próprio grupo é o Felipe Barros,
claro,
porque o grupo dele vai falar, porque assim, o presidente, que é o grande líder do partido, quer ou não, o nome mais forte é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, ele confia nos seus representantes, né, nos estados, os deputados, aqui no Paraná tem forte na região norte o Felipe Barros e outros estados, confia nesses representantes para ir apresentando a ele, né, os políticos ali que podem ter algum destaque. E aí, então, chegou lá o Beto Richa, o Bolsonaro vai e recebe.
Opa, Felipe foi Barros, o Felipe que trouxe.
É, o Felipe trouxe, tá. De repente vem uma reação dessa, aí ele, Bolsonaro vai chegar no 01, como o próprio Felipe dizia, que era o 01 do Bolsonaro no Paraná, falou, ô parceiro, mas aí não, né? Aí complica.
É verdade, é verdade. É lamentável. Bom, no Sicredi você conta com tudo o que precisa: conta corrente, cartão de crédito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E conta também com um gerente próximo, parceiro interessado nos seus sonhos e sempre pronto para ajudar a realizá-los. Não é só uma instituição financeira cooperativa. Aqui no Sicredi é ter com quem contar. Mas Edson, a justificativa é a seguinte: igual ao presidente, o presidente da Assembleia Legislativa. Não, cadê? Eu não tenho condenação nenhuma, ó. Eu sou honesto, não tenho condenação. O Beto também, né? Aliás, Beto, Zé Dirceu, e continua, e por aí afora.
Né? Ah, é um negócio impressionante, a política é isso, mas tá aí, mais uma vez, vamos às urnas, e o que que o eleitor vai fazer neste ano? Vamos ver, vamos acompanhar, né? O Emerson tá dizendo aqui, na estrada da Perobinha, na região norte, deveriam fazer realmente um viaduto, porque além da cidade industrial, que será futuro, tem a região do pool de combustíveis, já tem uma média grande aí de muitos caminhões por dia na entrada da rodovia.
É verdade. Ouvinte mandando mais um áudio para cá.
Bom dia, JB, amigos da Paiquerê. Aqui é o Wesley da Zona Norte, sou motorista de aplicativo. Ontem fui levar um passageiro por volta das 5 horas lá na Zona Sul, perto do 5º Batalhão. Impossível passar, impossível. Eu fiquei 40 minutos parado lá, parado. Será que vocês não podiam dar um toque na CMTU para ela ajudar o trânsito lá? Tá muito difícil, ninguém passa. Aí o pessoal quer subir no canteiro, motoqueiro quer passar por cima de calçada. Ninguém passa, deu 5 horas lá na Zona Sul, trava tudo. Valeu, um abraço.
Opa, valeu, um abraço também para você, tá feita a reclamação. E olha, Edson, depois a gente vai comentar, mas é um projeto, não sei se maluco, ou pelo menos extravagante na Câmara de Vereadores. Você sabe o que que eles querem obrigar?
Não tô sabendo.
A colocação de telas nas janelas e sacadas de todos os edifícios em Londrina.
Eita!
Todos os novos já, a partir de agora. E os antigos, 180 dias para colocar. Será que esses caras sabem o que representa isso? Você sabe, e aliás, que parece que a matéria do FU, o projeto é do FU. Sabe quantos prédios tem em Londrina? Ou tinha, sei lá, se já não aumentou.
Sabe, deve ter, mas milhares, né?
1.140 era, sei lá. Rapaz, isso é uma loucura, é um absurdo que, né?
Mas assim, JB, quando o público, né, o Estado, de maneira geral, interfere demais no privado, sai umas loucuras.
Ah, besteira.
Né? Não tem. Qual a justificativa? É queda de criança?
Não, diz que é perigoso nos prédios.
Mas quantos acidentes nós temos? Quantos acidentes tem, será?
Pois é, eu aqui, quando não é, os netos começaram pequenininhos,
sim,
não fomos nem nós, tá? Até uma nora que pediu se podia colocar, pode, coloca, para ela ficar tranquila, porque ficariam aqui com a Dirce e colocaram. Rapaz, tô louco para tirar essa porcaria daqui. Eu sozinho agora.
É, os netos já crescendo, aí fica mais tranquilo. Claro, mas é verdade, com criança é muito claro, importante. Lógico. Para os edifícios, eu acho que é uma meta, uma estratégia de segurança importante, sim. Agora, tem casos e casos. Por exemplo, para que você aí no seu apartamento tem que ter? Seria obrigado a ter? Não faz sentido.
Perigo é eu cair, né? Pô, 79 anos eu posso cair aqui.
Vai saber, né? Vai querer tomar um sol aí subindo na sacada, sei lá.
É verdade. Bom, para terminar, tem mais alguma coisa?
Tem aqui o ouvinte, o Rodrigo perguntando quem é responsável pelas casas da Infraero perto do aeroporto, lá na Anália Franco, mato mais de 2 metros. Tá virando depósito em Mocó, aqui as casas da Infraero.
Que não tem dono.
Não.
A prefeitura queria dar para a prefeitura, não podia dar, não pode voltar. É incrível, horrível isso, mas continua dessa forma. É muito difícil ter que falar isso. Vamos embora?
Vamos lá, só rapidamente fechando aqui para a gente se despedir. Wilson Marques dizendo: a catedral, né? Estrutura metálica foi fabricada pela Metalúrgica Castelo de Curitiba. Vocês lembram? E sobre a sede dos Marianos, no subsolo da catedral, quando fiz crisma, as crianças desceram lá e saíram correndo ao verem o pessoal se aprontando para a missa, com as roupas diferentes, com as estolas vermelhas. A criançada não estava entendendo muita coisa, diz o Wilson Marques aqui na história.
Valeu. É verdade, usava não só para os Marianos, mas a Cruzada usava. Era realmente um lugar democrático. Valeu, Edson, um abraço.
Abraço a todos aí, bom dia, boa sexta-feira.
Muito bem, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade na Paiquerê 91,7. Você fica a partir de agora, opa, sexta-feira, dia do 7-1 com Fiore Luiz Rodrigo Linhares e o nosso Conexão Paiquerê. Luciano Magalhães na técnica, Thiago Sadal na central, Wanderson Queiroz na supervisão técnica e a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 com o Paiquerê Rádio Opinião. Um abraço.
Paiquerê.com.br